Numa parceria com a Unicep, a Onda Sul apresenta Espaço Saúde. Participação da farmacêutica Caroline Munhoz. Apoio
Menin Centro Veterinário.
9 horas, 1 minuto. Caroline, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Baggio. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Pois é, Caroline, hoje você tem um convidado a participar aqui da programação da Onda Sul FM, porque vai ter um evento no final de semana, né?
Isto mesmo, Baggio. Neste sábado, nós estaremos em parceria, então, com o Rotary, que, na verdade, fez o convite ao curso de farmácia da Unicep, a estar participando de um evento em prol do diabetes, né? No último dia 14 de novembro, é comemorado, então, o Dia Internacional do Diabetes, e o Rotary, então, vem com essa parceria já há anos, juntamente com o curso de farmácia da Unicep, e nesse dia nós fazemos então uma campanha de conscientização e também de detecção de pacientes diabéticos. Então será neste sábado, aqui no Calçadão Central, na Praça Central de Francisco Beltrão, a partir das 7h30 da manhã até as 11h30. Então quem estiver por aqui, quem estiver passando aqui pelo centro e quiser fazer o seu exame, nós estaremos durante esse período realizando, mas preferencialmente essencialmente que o paciente esteja em jejum. Nós sabemos que o resultado do teste ele só é fiel se o paciente estiver com 8 horas de jejum. Então, o que significa jejum? Não pode comer nada antes de vir fazer o teste. Então, pelo menos 8 horas sem comer. Então, come-se antes de dormir e no outro dia pela manhã, vem primeiro na praça fazer o exame para depois tomar café. A única coisa que não quebra jejum é água. Tá? Os demais, inclusive o chimarrão, né, Baggio? A gente tem que reforçar aqui. Muitas vezes a erva mate, ela tem uma quantidade de açúcar lá na sua composição, então ela pode alterar o resultado. Então, a única coisa que o paciente pode ingerir antes de vir fazer o exame é água, tá? Então, essa é a recomendação que a gente deixa. Assim, o exame, ele vai dar um resultado fiel, né? E vai ajudar, então, os pacientes aí a verificarem como está o seu nível de glicose, se é preocupante, se está normal, e ao mesmo tempo, nós estaremos dando então orientações a esses pacientes sobre o seu resultado, se é necessário buscar um atendimento com maiores exames para esclarecer se está ou não com a doença ou se o seu resultado está normal. Só algumas dicas então sobre qualidade de vida, sobre a alimentação desses pacientes para prevenir essa doença, né, Baggio? Eu gosto sempre de comentar sobre diabetes que a melhor forma de controlá-la é a prevenção. A partir do momento que você desenvolve a doença, ela não tem mais cura. Você vai ter que aprender a conviver com ela, com os seus sintomas, e aí sim que o seu cuidado com a alimentação vai ter que ser redobrado, né? Então é muito melhor nós prevenirmos dela vir acontecer do que tratar depois da doença estar instalada.
O problema é que tem muitos alimentos que aparentemente não têm açúcar, mas que são vetados aí para o diabético, né?
Isso mesmo, Baggio. Muitas vezes a pessoa pensa que para tratar ou prevenir o diabetes não pode comer doce. Mas todos os carboidratos, eles têm açúcar na sua composição. Então, por mais que eles sejam salgados, eles vão ter açúcar na sua composição. Então, vamos lembrar aqui o que é carboidrato, né? Então, tudo aquilo que tem massa na sua composição. Então, vamos lembrar do pão, dos bolos. Tudo isso tem farinha, e se tem farinha, tem carboidrato. Vale ressaltar também alguns de origem vegetal, como, por exemplo, o arroz, o próprio feijão tem uma quantidade de carboidrato, a batata, a mandioca. Então, Baggio, eu gosto sempre de ressaltar que a pessoa ela tem que ter um controle, não é deixar de comer os carboidratos, mas cuidar na quantidade. Por exemplo, vai lá se servir no almoço, coloca no prato arroz, feijão, polenta, mandioca, batata. Você está com 5 carboidratos no teu prato. Então, a gente tem que saber escolher, né? Montar um prato mais equilibrado, contendo no máximo 2 carboidratos, a proteína e as fibras, né? Que são as saladas, as verduras que devem estar presentes na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Então, de forma alguma, a gente orienta para tirar os carboidratos da alimentação. Apenas a orientação é ter cuidado com a quantidade que você está ingerindo no seu dia a dia. É isso que vai fazer, então, que reflita lá no futuro o surgimento da doença. Nós temos basicamente 2 tipos de diabetes. O tipo 1, que o paciente vai manifestar logo nos primeiros anos de vida, é devido a uma tendência genética. E o tipo 2, que é o que acomete 90% da população. Por quê? Ele acomete principalmente a partir dos 60 anos de idade. O que, que isso significa? Reflete o teu comportamento dos anos anteriores. Então, não é porque eu sou jovem, que sou adolescente, que eu não tenho que me preocupar com isso. Nós temos que levar uma alimentação saudável ao longo de toda a nossa vida. Assim, quando nós chegarmos lá na terceira idade, nós vamos colher os frutos disso. Ou não, né? Ou vamos colher os frutos da nossa alimentação errada, do nosso estilo de vida sedentário, vai se refletir justamente nessa idade a partir dos 60 anos, que é justamente a idade que mais acomete então o paciente diabético tipo 2. E aí, repito, né, depois que a doença está instalada, infelizmente não tem mais cura. Então você vai ter que aprender a conviver, usar medicação, algumas vezes usar insulina para fazer o controle dessa taxa de glicose no sangue. Então não é fácil. O paciente que tem, que é diabético, sempre relata: eu devia ter me cuidado antes. Então é esse alerta que nós queremos dar à população de Francisco Beltrão. E ainda mais que os números vêm cada vez mais aumentando. O número de pacientes diabéticos é muito alto. Não só aqui em Francisco Beltrão, mas a nível de mundo. Por isso, então, que as entidades, como é o caso do Rotary, vêm cada vez mais se preocupando com essa doença, que tende a ser, então, a doença de maior preocupação no nosso futuro.
Estamos recebendo aqui o Marcelo de Campos, que representa o Rotary Novas Gerações. Esse evento, Marcelo, essa programação aí de prevenção ao diabetes já vem acontecendo há vários anos, uma iniciativa do seu Rotary. Bom dia.
Bom dia, Baixo. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Sul. Realmente, esse evento que o Rotary Novas Gerações realiza aqui em Francisco Beltrão já está aí na sua 11ª edição, né? Desde que o Rotary Novas Gerações começou essas atividades, a gente sempre encabeçou essa ideia da saúde, da importância da prevenção, né? E o diabetes, como a própria Caroline falou, né, é uma doença aí que cada vez mais está aumentando o número de pacientes, né? Então, por esse motivo, nós resolvemos aí tomar essa bandeira aí e contribuir para a saúde a nível de município, a nível de região. Então a gente vai aí estar no calçadão no sábado pela manhã, né? Mais precisamente ao lado ali da feira do produtor, né? Onde a gente vai estar realizando esse trabalho de conscientização, esse trabalho de detecção do diabetes, né? Pretendemos começar as nossas atividades cedo, justamente porque as pessoas têm que estar em jejum, né? Importante o que a Caroline falou, o jejum é extremamente importante para que o resultado seja eficiente, né? Então nós vamos estar começando as atividades aí no sábado às 7h30 da manhã, estendendo aí até 10h30, 11h30, dependendo da situação. Mas o objetivo é nobre. Eu vejo que esse mês aí várias instituições fizeram um trabalho dessa natureza também. E nós, como é tradição aí, estaremos novamente no dia 23 aí realizando esse evento no calçadão. E então o meu papel aqui principalmente é convidar a sociedade para estar presente no calçadão em jejum no sábado pela manhã, a partir das 7h30, que a gente vai estar fazendo esse trabalho aí de conversa, educação, detecção, né? É um trabalho que se faz necessário diante dos resultados que vêm sendo apontados aí com relação à saúde mundial, né?
Marcelo, e pelos resultados que vocês observaram em outros anos, muitas pessoas se surpreendem quando fazem aquele testezinho ali e aparece o índice de glicemia?
Sim. Normalmente as pessoas acreditam que pelo fato delas terem uma certa regra alimentar ou ser pessoas que são relativamente magras, elas podem não ter diabetes, né? E quando fazem os exames, elas acabam se surpreendendo com os resultados.
E é bom lembrar, Marcelo, que ali esse exame não tem custo nenhum para a população, né?
Não, é um exame totalmente gratuito. É esse o objetivo do Rotary, justamente, é contribuir para a população de Francisco Beltrão, né? Então a gente vai estar realizando esse trabalho de forma gratuita em parceria, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, com as universidades, né? Então estaremos lá com 3 ou 4 barracas das universidades lá fazendo esses exames de forma gratuita no sábado de manhã.
Carolina, mais uma pergunta, Carolina, sobre diabetes. A questão emocional pode influir também?
Baggio, nós temos alguns relatos da questão do sedentarismo, da alimentação e da questão genética, né? Então, se você tem um histórico familiar, você é mais propenso. Então, quando você é mais propenso, fatores externos, como é o caso do fator emocional, fator de uma outra doença que seja secundária, por exemplo, o câncer, nós sabemos que ela pode vir a ativar, digamos assim, a doença. Mas se você não tem um histórico familiar e uma tendência de sedentarismo e alimentação desregulada, dificilmente ela vai vir acontecer. E eu só gostaria de citar ali na pergunta que você fez para o colega aqui a respeito do paciente se surpreender, o fato é que o diabetes é uma doença silenciosa. Então, normalmente, no início da doença, o paciente ele não manifesta sintomas. Então, por isso que muitas vezes ele deixa de fazer os exames, deixa de buscar um atendimento e quando faz, leva um susto, né? Porque o valor já está completamente alterado. Então, por isso que é um exame que deve ser feito pelo menos uma vez ao ano. É uma doença completamente silenciosa. Você só vai ter os sintomas dela quando ela já estiver completamente instalada, que aí você não tem mais o que fazer para prevenir, apenas tratá-la. Então, a ressalva aqui, o curso de farmácia sempre faz essas campanhas, não só no mês de novembro, ao longo de todo o ano. Então, sempre você tem uma oportunidade de estar fazendo o exame de forma gratuita e até mesmo nos postos de saúde de Francisco Beltrão, que oferecem também os testes de forma gratuita. Então, basta a população se conscientizar da importância de estar fazendo o teste pelo menos uma vez ao ano. E nesse mês de novembro, eu ainda gostaria de reforçar, Baggio, o convite para os homens, né? É o Novembro Azul, é um mês voltado também à saúde do homem. Então, o nosso público, normalmente, a maioria são mulheres que buscam lá fazer o teste no sábado pela manhã. Então, gostaria de reforçar o convite para os homens do nosso município estar dando uma passadinha ali. Vai ser ao longo de toda a manhã, então arruma um tempinho lá no seu trabalho, nas suas atividades, para estar passando por ali e fazer o teste, então, e ter a certeza de que está tudo bem ou não, né? Acender uma luz de alerta aí para mudar os seus hábitos de vida.
Muito bem, Marcelo, então fica o convite mais uma vez, reforçando, nesse sábado tem que estar em jejum, né? Não pode tomar um café aí com bolo e açúcar, café doce com bolo,
não mesmo.
Que aí já vai dar todo alterado, né, Marcelo?
Exatamente, por isso que a gente já começa cedo o trabalho, porque a ideia é que as pessoas levantem de manhã cedo, tomem uma água, peguem uma garrafinha de água e vão até o calçadão lá, façam os exames que a gente vai estar lá propondo, e aí depois pode até aproveitar, se o exame tiver tudo certo, passar lá na barraca do pastel e daí comer um pastel com caldo de cana lá, que tá tudo certo.
Tá ok. Obrigado, Marcelo. A gente vai continuar divulgando, então, esse evento aí do próximo sábado. Caroline, muito obrigado mais uma vez. Mais algum destaque ainda? Mais algum alerta sobre essa questão terrível do diabetes? Caroline.
Então, só ressaltar, Baggio, né, que nós somos o que comemos e o que fazemos, né? Então, que esse nosso programa de hoje aí sirva de alerta para todos que estavam nos ouvindo, para prestar um pouquinho de atenção no como é a sua alimentação no dia a dia, se você está dedicando um tempo da sua semana para fazer uma atividade física, e reforçando o convite, então, para estarmos todos no sábado de manhã fazendo o seu teste, tendo então a certeza de que está tudo bem, ou repito, né, uma luz de alerta para estar fazendo mais exames a fim de fazer o diagnóstico dessa terrível doença, né, que infelizmente ninguém deseja ter, mas que pode acontecer e depende muito então dos nossos hábitos de vida.
Tem um ouvinte, Carolina, que mandou uma pergunta aqui, eu não sei se você pode responder essa pergunta. A Noemi, ela diz assim: eu tomo kefir, tem necessidade de adoçar com mel ou açúcar mascavo?
Não tem necessidade, só se você não gosta do sabor. Na verdade, o mel aí, o açúcar mascavo, eles vão servir para mascarar um pouquinho o sabor. Mas se você usa diariamente, é bom que você não use, ou use em pequeníssimas quantidades, né? Senão você vai estar acostumando o teu organismo aí a já começar o dia com uma alta taxa de açúcar. Então, recomendo você a ir retirando aos poucos, colocando cada vez menos, até você se acostumar com o próprio sabor do kefir e não necessitar então da presença do carboidrato, porque aí tanto o mel quanto o açúcar mascavo, eles são açúcares, digamos assim, que trazem menores efeitos colaterais ao paciente, mas são carboidratos, então também não podem ser ingeridos em grande quantidade.
Ok, obrigado, Marcelo, pela sua presença mais uma vez.
Obrigado a você pela oportunidade.
Obrigado, Carolina, até semana que vem.
Agradeço a todos os nossos ouvintes, até no próximo sábado na praça, então, ou até a próxima terça-feira.
Tá certo. 9:15.
Espaço Saúde, uma parceria Onda News e Unicep. Oferecimento: Menin Centro Veterinário.